Bom dia. Muito obrigado pela presença de todos e de todas. Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da CNAST, muito obrigado também por estarem aqui connosco. Nós hoje vamos ter algum debate à volta de uma matéria que é particularmente cara para a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, e que tem a ver precisamente com as alterações climáticas e que, de algum modo, vão ter um desenvolvimento dentro de alguns dias com a realização da COP22 em Marrocos, já no próximo mês de novembro. A Comissão de Ambiente, em parceria com o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, decidiram solicitar ao Sr. Presidente da Assembleia da República a possibilidade de realização deste debate e queria também, desde já, agradecer a presença, para além das senhoras e dos senhores deputados, também de todas e de todos os nossos convidados, os oradores, moderadores, porque no nosso entendimento este vai ser um debate com muita importância para a definição daquilo que poderá vir a ser também o plano do nosso país relativamente à mitigação dos efeitos das alterações climáticas. Vai usar da palavra para a abertura dos trabalhos o Sr. Presidente da Assembleia da República, o Sr. Deputado Eduardo Ferro Rodrigues. Aos senhores.
Bom dia a todos. Senhor Presidente da Comissão Parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, deputado Pedro Soares, senhor Secretário de Estado, não sei se está cá, está aqui, está escondido. Senhor Professor Dr. Mário Ruivo, Presidente do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, senhoras e senhores deputados, entidades convidadas, minhas senhoras e meus senhores, sejam muito bem-vindos à Assembleia da República. Se a Assembleia da República é, por excelência, o centro dos grandes debates, então o debate das alterações climáticas tem de estar no centro da agenda da Assembleia da República. Porque o aquecimento global é uma das grandes ameaças do nosso tempo e deve estar, por isso, na agenda dos decisores políticos globais, nacionais e locais. Saúdo, pois, a Comissão Parlamentar de Ambiente por esta relevante iniciativa. Foi muito devido ao empenho da Comissão de Ambiente, desta e de anteriores legislaturas, que a Assembleia da República participou nos mais relevantes fora sobre política climática, nos quais têm vindo a assumir posições de destaque. Saúdo igualmente o Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável por se ter associado a esta conferência desde o primeiro momento. Permitam-me que esta saudação seja feita na pessoa do professor Dr. Mário Ruivo, pessoa que eu conheço praticamente desde que me conheço a mim próprio, deputado especialista nestas matérias, reconhecido pelo Parlamento Europeu com o Prémio Cidadão Europeu em 2015, e um amigo de sempre da Assembleia da República, com quem o Parlamento e os deputados puderam sempre contar. Obrigado, Sr. Professor. Minhas senhoras e meus senhores, sozinhos, isoladamente, não resolvemos problemas que são, pela sua natureza, comuns. São desafios globais que não desaparecem quando ultrapassamos as fronteiras políticas que dividem os países. As alterações climáticas são um desses desafios. As alterações climáticas não gozam da visibilidade mediática de outras ameaças, com impactos mais imediatos na segurança humana, como o terrorismo ou a recente crise humanitária dos refugiados. Mas são uma ameaça bem identificada, que já nos atinge diariamente e que poderá atingir gravemente as futuras gerações, se não soubermos responder com a urgência e a ambição que se impõe. Barack Obama é ainda o Presidente dos Estados Unidos, um país que tem sido alvo privilegiado do terrorismo, pois bem, ele classificou as alterações climáticas como a maior ameaça à segurança global. é que não se trata aqui de uma questão ideológica. A comunidade científica é praticamente unânime quanto à veracidade da ameaça. Esta é uma questão de civilização, mas também é uma oportunidade de inovação económica. Estão bem à vista os benefícios da economia verde para a geração de riqueza e criação de emprego. Estão ao nosso alcance os meios tecnológicos e financeiros necessários a uma boa transição para este novo paradigma de desenvolvimento sustentável. O que tem faltado é, essencialmente, mais vontade política por parte dos decisores, na Europa, mas principalmente nos Estados Unidos e na China. Há que explicar às opiniões públicas o que está em causa e mostrar, em particular, àqueles que trabalham e beneficiam das indústrias poluentes, que os seus interesses e direitos vão ser considerados nesta mudança de modelo que já está em curso. Minhas senhoras e meus senhores, tenho orgulho em pertencer a um país que está na linha da frente do combate às alterações climáticas. Um país onde esta matéria é objeto de um consenso político alargado. Um país que ratificou sucessivamente os protocolos, o protocolo de Kyoto e que subscreveu o Acordo de Copenhaga. Mas um país que não se limita a ratificar decisões, antecipando hoje os desafios do futuro. Portugal é hoje o país das energias renováveis, onde, evidentemente, isto depende de ano para ano, mas mais de 60% da eletricidade consumida tem, muitas vezes, a sua origem em fontes renováveis. Por isso, nos congratulamos com os resultados da Cimeira de Paris, que tanto contrastam com outras desilusões de outras cimeiras do clima. Os objetivos são ambiciosos, assegurar que o aumento da temperatura média global fique muito abaixo dos 2 graus centígrados em relação à era pré-industrial e desenvolver esforços para ir mais além e limitar esse aquecimento a 1,5 graus. O nível de ambição está elevado e os objetivos já entraram em vigor antes do esperado e já contaram, evidentemente, com a ratificação europeia e com a ratificação portuguesa, aqui mesmo neste Parlamento. Na Assembleia da República, tratou-se de uma resolução aprovada por unanimidade. Recentemente tivemos mais uma boa notícia: os hidrofluorcarbonetos, conhecidos como HFC, são um tipo de gás muito frequente nos frigoríficos e nos aparelhos de ar-condicionado mais antigos, que muito contribui para o aquecimento global. 180 países chegaram a acordo para reduzir em 10% até 2019 o uso destes HFC e para chegar a menos 85% até 2036. É preciso aproveitar esta dinâmica positiva e chegar rapidamente a acordo, este mês em Marrakech, quanto aos contornos e implicações práticas do acordo político alcançado em Paris. A todos desejo uma excelente jornada de trabalho e reflexão. Muito obrigado pela vossa atenção e pela vossa presença. Bom trabalho.
Dava agora a palavra ao Sr. Professor Mário Ruivo, Presidente do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Faz favor, Sr. Professor.
Bom dia a todos. Apesar do dia não estar assim um dia extraordinariamente famoso, mas, enfim, na nossa cabeça é com optimismo que vamos começar este encontro. Eu devo dizer que atribuo um significado particular a esta reunião, não só pela presença do Presidente da Assembleia da República, mas pelo facto de haver uma grande sensibilidade, como é evidente pela participação nesta sessão, de membros de vários grupos parlamentares e de cidadãos interessados nesta problemática. É curioso e vale a pena talvez recordar, porque certamente poucas serão as pessoas na sala que se recordarão, da ligação muito estreita entre a Assembleia da República e o CNADES. De facto, o primeiro volume de pareceres e de documentos elaborados pelo CNADES foi impresso na Assembleia da República e a intenção era manter esse arranjo de forma a que os senhores deputados, e dentro da diversidade de posições dos respectivos grupos parlamentares e divisão política, olhavam para problemas de desenvolvimento sustentável, dos problemas ambientais. E é nesse contexto que, como eu estava a dizer, o primeiro volume dos pareceres foi elaborado, era presidente Malta Amaral, e a intenção era manter no futuro a impressão dos pareceres e das publicações e das conclusões do CNADES através da Assembleia da República, mas o segundo presidente da Assembleia da República, o meu amigo Jaime Grama, achou que era preciso fazer umas economias. E, evidentemente, um dos primeiros cortes que se verificaram foi a impressão dos pareceres do CNADES, para o qual tivemos que inventar, digamos, uma nova forma de apoio e que se tenha mantido através do Ministério do Ambiente, com o Ministério, digamos, de apoio logístico, uma vez que o CNADES está, digamos, diretamente ligado e é um órgão responsável junto ao Conselho de Ministros. E, portanto, com uma abrangência que temos procurado proteger. Esta reunião que hoje vamos ter lugar situa-se num conjunto de iniciativas que felizmente começam a ser tomadas, de procurar pôr em prática os resultados da CP que teve lugar em Paris e que, apesar de tudo, começa a dar os seus passos e acabo de saber pelo delegado português que esteve presente em Marrakech, salvo erro, que correu com grande eficácia a reunião que acaba de terminar. Nessa perspectiva, a relação entre o CNADES e a Assembleia da República tem sido muito produtivas e há que assinalar que, ao fim de uma década de anos, o Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável passou a ser frequentemente convidado para participar em audições da Assembleia da República sobre vários temas relevantes e, simultaneamente, para dar pareceres e expressar a sua posição em audições sobre temas em que a Assembleia da República procura obter uma opinião mais vasta e alargada. E é nesse contexto que nos pareceu que poderia ser interessante fazer esta reunião e, olhando para a sala, com o dia, que não é assim um dia famoso, apesar de tudo representa interesse e nestas matérias, temos aqui uma sala que permitirá aquilo que nós pretendemos, isto é, contribuir para que estas matérias ultrapassem, eu costumo dizer de brincadeira aos meus amigos, sejam desencapsuladas. Quer dizer, nós continuamos a ter um debate muito encapsulado, muito entre nós. E o que é importante é projetá-lo na opinião pública. Se pretendemos avançar para uma democracia que seja capaz de responder aos problemas do antropoceno, é indispensável boa informação. E, infelizmente, apesar dos esforços que todos procuramos fazer, digamos, a projeção na opinião pública e nos cidadãos continua a ser extremamente, e eu estou a pensar no que estou a dizer, extremamente deficiente. Nós não temos nenhum mecanismo que, de maneira simpática, porque mecanismos antipáticos em que a gente tem que fazer um esforço de pesquisa e quer saber qualquer coisa, encontram-se. Agora, o grande problema é encontrar mecanismos de comunicação, digamos, friendly, amigáveis, que sejam capazes de interessar as pessoas e, sobretudo, em classes etárias, de atingir aquilo que nós todos queremos defender, que é criar condições para um desenvolvimento sustentável ao serviço das jovens gerações, das gerações futuras. Portanto, nesse contexto, pareceu-nos que poderia ser oportuno ter este encontro e aproveitar para tentar desencapsular estas ideias, envolver os grupos parlamentares e os grupos políticos, porque se há alguma matéria em que se torna evidente que é necessário negociar e encontrar convergências em relação ao clima. Já há pouco estávamos aqui a referir que o os problemas do clima vêm pôr em evidência que nesta fase do Antropoceno, ou esta nossa espécie, o Homo sapiens, talvez a palavra, houve um grande debate se deveria chamar sapiens ou estultos na altura, não é? Pode assegurar a continuidade da espécie no nosso planeta. Isso depende dos parlamentos de todo o mundo, onde há democracia, depende da opinião pública e da sua percepção dos impactos e, portanto, é nesse aspecto que nos pareceu que seria muito oportuno aproveitar o clima favorável e a abertura da Assembleia da República para este encontro que terá, digamos, uma característica muito especial, que é permitir, por um lado, aos representantes dos grupos parlamentares de expressarem a sua percepção e posições e, simultaneamente, dispor de matérias mais substantivas que permitam mobilar os nossos neurónios e, portanto, contribuir nos movimentos em que estamos envolvidos para os pôr em prática. Portanto, queria agradecer esta oportunidade que nos é dada para estarmos aqui na Assembleia da República, com o significado que isso implica e, simultaneamente, para vos pedir a todos que ajudem a desencapsular estes problemas do clima, estes problemas respeitantes à cooperação internacional, aos CPs, que a opinião pública não faz a menor ideia do que é, no sentido de procurar pô-los em prática. Não recordarei muito mais, a não ser que depois do período que eu já referi, em que o primeiro pareceres do Cronados foram impressos pela Assembleia da República, nós temos concebido, de ambas as partes, mantido um diálogo e uma forma de comunicação que parece ser de grande benefício mútuo, pelo menos do nosso lado, é como o consideramos. E esta sessão de hoje é particularmente significativa porque, no fundo, o seu programa é começar por um conjunto de questões que, de certo modo, vão implicar a tomada de posição dos grupos parlamentares. E, portanto, o Cronados quer agradecer a abertura por parte da Assembleia da República e, ao mesmo tempo, contamos que esta matéria que se permitirá mobilizar os nossos neurónios, sejamos capazes de desencapsular para o mundo exterior e tentar que se transforme em ideias funcionais, operacionais. E eu digo isto até porque, nesta altura, estou numa fase de ser um bípede não muito operacional. Não. Isto, quando estudei biologia, fiquei com a noção que esta coisa de a gente ser bípedes demorou uns milhões de anos para lá chegar com a evolução. Demorou uns milhões de anos, mas em segundos pode-se espatifar em parte os sermos bípedes funcionais. E eu, nesta altura, estou nesta fase que é de ver se consigo reconcertar este processo evolutivo de modo adequado às minhas necessidades e à minha interface convosco. Portanto, peço-vos desculpa de não ir fazer esta intervenção para aquele lado. Quero, mais uma vez, agradecer à Assembleia da República e à Comissão que nos acolhe coletivamente e esperar que, com tantos neurónios aqui à volta, eles ajudem a desencapsular estas ideias para o mundo exterior, num sistema de democracia avançada, que nesta fase do Antropoceno é determinante para o futuro da humanidade na Terra. Porque, por mais voltas que a gente dê, e que se considere mais ou menos especulativo e académico, a verdade é que os problemas de um desenvolvimento sustentável e os problemas da governação à escala planetária, com base no conhecimento científico e em tecnologias avançadas, é fundamental e, portanto, é com grandes expectativas que nós pensamos que no futuro este tipo de encontro deverá manter-se, descentralizar-se e encontrarmos outros neurónios que estejam dispostos a colaborar connosco para promover de forma alargada este debate. Portanto, muito obrigado à Assembleia da República por ter disposto esta criado as condições favoráveis para este encontro e desejar que os neurónios que estão aqui na sala interatuam e contribuam de maneira efetiva e que isto seja mais um elemento de reforço do papel da Assembleia da República como representante da população, se responda um problema vital, em que Portugal, isto é dos nossos paradoxos, em que Portugal, no meio de contradições que fazem parte do nosso cotidiano, tem mantido posições que eu diria, eu não ia dizer avançadas, mas sendo diplomático, relativamente avançadas, e continuamos a fazê-lo. Portanto, muito obrigado por esta oportunidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia da República, muito obrigado, Sr. Presidente do PNAS. Nós vamos, então, depois desta sessão de abertura, começar a desencapsular, utilizando as palavras do Sr. Professor Mário Ruivo, e vamos dar início à primeira sessão, a sessão número 1, que tem o tema 5 questões sobre o Acordo de Paris e as suas implicações para Portugal, a União Europeia e à escala global, 5 respostas sobre o Acordo de Paris e as suas implicações para Portugal, a União Europeia e à escala global, e pedi ao favor de tanto o Sr. Moderador como os oradores poderem ocupar aqui os lugares da mesa. Muito obrigado.